Bom, boa tarde, galera. Aliás, boa tarde, boa noite. Pra você que mora em Macapá, boa madrugada. Provavelmente essa é a hora que você vai conseguir baixar. Quem achava que a gente não ia continuar com essa bagaça, estamos aqui de novo.
Aqui é o Yasha Galazi e eu acho que quem não gosta de Macapá tem que ir embora.
Aqui é o Daniel e eu já caí em um bueiro. Juro.
Olha, eu também já caí. Eu sou o Diogo e quero colocar que participo do processo aqui com o amigo Daniel.
Eu sou o Edgar e como 90% das pessoas de Macapá, eu cheguei atrasado também. Então por isso que hoje que eu tô começando a participar do cast.
Eu sou o Eldo e se o episódio não funcionar, é culpa da internet. Bom, vamos falar de Macapá.
Hoje, nossa terra, né?
Nossa terra
querida, que todos nós amamos muito aqui.
Falando de Macapá, eu acho que o tema não é nada mais justo do que o cara que mais ama essa cidade começar a falar um pouco de por que ele tá em Macapá.
Eu tô em Macapá porque a gente não pode ter tudo que quer nessa vida. Mas é importante ter essa chance de rebater essa lenda de que eu não gosto de Macapá. Ninguém nunca me viu falar isso. Não há provas sobre isso. Eu quero negar com veemência. Eu repilo. Eu tô cada vez mais convencido do meu amor por Macapá. E eu tô aqui antes de qualquer outro motivo, porque...
Tá chorando, né? A gente percebe que ele já
só...
tá chorando.
A emoção toma conta do estúdio.
A voz tá embargada.
Há uma filmagem para verificar a imagem desse rapaz.
Tá difícil segurar a emoção. Eu tô aqui porque eu vi o Amazonas e eu transbordei de tanto amor. E aí eu entendi o jeito de ser do povo daqui. Paulo Neto, você que foi um cara que, diferente de mim, que fiquei apenas vagabundeando na Universidade Federal do Amapá atrás de uma namorada, futura esposa, você foi pra fora, estudou na USP, na Unicamp e também na
Harvard.
PUC. Mas por que você voltou pra cá?
Porque tá fudido.
Porque lá... Percebe, né?
Porque na hora de conseguir emprego...
Uma tremenda falta de opção.
Não, eu só queria que o Daniel, o Digaio, demais pessoas aí do elenco de apoio, né, não se manifestassem assim. Quando eu tiver com a palavra. Não, basicamente, eu vou ter uma capa porque aonde em outro lugar do Brasil a gente pode, por exemplo, tomar chope de maracujá no saquinho, né? Onde é que a gente pode pedir uma coca no saquinho?
Refrigerante no saquinho.
Aliás, uma pergunta, chope?
Bem lembrado.
O chope, no caso, tu fala é cerveja no saquinho? Não, né?
Não.
Chope, o bom chope... e velho chope de groselha.
Eu acho que o Eldo foi criado com vó, né? Quem não sabe o que é isso, Eldo?
Não, pelo contrário. Eu acho que eu preciso uma explicação aqui para os nossos ouvintes, que na nossa cidade, chope não é a bebida conhecida no sul-sudeste. Chope
é um suco congelado.
Vamos diferenciar.
Porra, essa merda do Rio de Janeiro chama sacolé, não é?
Não é conhecido no sul-sudeste, é conhecido no mundo. No mundo, aquilo é conhecido como chope.
Isso.
Aqui não tem chope.
Aqui não tem chope.
O chope que tem é outra coisa.
Que
a diferença é
suco.
O chope tem dois os. E o outro chope tem dois peixes. Essa que é a principal diferença.
Inclusive, o Daniel fala que eu não conheço, mas eu já vendi chope, eu já fiz chope. Na verdade, eu não consegui vender. Eu fazia e comia todo o chope antes
peraí.
De vender.
Aí
eu...
E achar? Peraí, não.
Tem uma criação muito humilde.
Ele tá
né?
contando a origem humilde dele agora. Você já vendeu o chope?
Né? Já vendi, mas era porque eu era coroinha. Ele tinha arrecadar recursos pra poder comprar batida.
Ele já vendeu chope e era coroinha. Ele já vendeu o chope, ele já foi coroinha.
Num outro momento a gente vai falar da...
Eu não vou perguntar se ele sofreu abuso, porque eu acho que vai pegar muito mal.
Só uma questão. Você comeu o chope?
É,
você comeu?
Não,
falo.
Comeu.
Chupei o chope.
Opa, aí sim. Aí sim.
Ó, vou parar com essa putaria, senão vão achar que eu sou gay, pelo amor de Deus.
Achou uma porra!
Festas. Porra, mas melhor que o chope, eu acho aqui de Macapá é o refrigerante no saquinho. Quem eu encontrei e comentei disso, o pessoal não tem noção, não consegue visualizar. Um primo meu que veio da Itália pra cá, ele não acreditou. Ele veio pra cá em 95 e não tinha, em 95 não tinha gloriosa coca de 600.
Nem a coca lá, eu acho.
Nem nada. Então tu chegava na venda e diz assim: olha, eu quero uma coca pra levar. E o pra levar, aqui o professor lá, o dono da venda, ele abre um saquinho.
Assopra.
Sopra dentro do saquinho, que é pra ele abrir.
Normalmente o fumante, né?
Então ele tá lá com aquele cigarro no canto da boca, a boca que não deve ter sido escovada, acho que nunca. Pega, dá aquela soprada no saquinho e aí tasca a coca dentro pra levar. Um canudinho e a gente levava a coca. Essa é a coca no saquinho.
Isso é um negócio. Mas tem aquela coisa também, tinha coca de um litro, né? Que também vinha no saquinho.
Sacão.
Porque você não tinha.
Era um sacão, não tinha o retorno.
Você não tinha no sacão. O famoso casco, né?
É, o... Puta que pariu, casco.
Era refrigerante, aí o cara pegava.
Casco? Porra, tem que falar essa merda. Casco é a... Como chama aqui a garrafa de um litro, de vidro, a retornável.
Outra coisa também é que esse refrigerante era comprado no mini box.
Não. No mini box não. Era comprado lá no campo.
Não. É!
mini box é um negócio. Mini lá box assim, existe a mercearia, a venda, comércio e o mini box. São várias pra mesma coisa. Por que mini box? Tem o grande box, um box grande. Um
box médio.
Médio. O box. Tipo assim, o supermercado, o mini mercado e o mini box.
Eu também ia pro fliperama mais famoso da cidade, na gloriosa início da década de 90, que era no aeroporto.
Isso aí.
O nosso aeroporto, inclusive, já foi melhor do que é hoje, pra quem não é daqui e não sabe.
Já foi melhor, é que a cidade já foi pior. O aeroporto ficou igual.
Ele continua até hoje.
O aeroporto continua igual até hoje, esse é que é o problema.
Porra, o fliperama da cidade era no aeroporto.
Nossa,
tinha lá uns 3 ou 4 arcades lá, tinha o que tinha? Tinha um flipper.
Tinha Fórmula 1.
Fórmula 1. Cara, o fliperama da cidade era lá, vocês não tem noção. A gente chegava 6 horas da tarde e ia lá pro aeroporto
comprava
pra jogar.
Comprava
a sua ficha e ia jogar fliperama, porque aqui em Macapá, nas outras cidades, tinha a tal da locadora, onde a gente ia jogar, não ia alugar nada, a gente ia jogar lá. Aqui em Macapá não, né? A gente não ia locadora,
na
ninguém
verdade,
alugava nada.
Reza a lenda que o Eldo gastava todo o dinheiro da venda de chope no fliperama.
No fliperama do aeroporto.
Aliás, o aeroporto já serviu pra muita coisa de diversão aqui, né? O tempo onde se ia andar de patins no aeroporto.
Porra, é verdade, no estacionamento do aeroporto.
Ia se andar de patins. O estacionamento do aeroporto serviu pra muitas coisas, né? O aeroporto já serviu pra
muitos filhos nasceram.
Assim, o pessoal andava de patins no aeroporto. Só não serve muito pra andar de avião, né? Porque é um lugar que tem pouquíssimos voos, mas
por que um estado que tem duas companhias que chegam no mesmo horário. Você tem 24 horas, chega uma 2h30, 2h40 da manhã, e uma chega 2 da tarde, chega 2h20 da tarde. Porra, espaço esse negócio, cara. Movimento o aeroporto um pouco mais de tempo.
Ah, tua cartinha tá enviada.
Tá, fica registrada a reclamação, inclusive.
Vai responder, né?
Daqui a pouco eu vou mandar um tweet pra Infraero, tá? Pode deixar.
Falando em cartinha, né, Yachat, eu acho que tem que fazer aquelas considerações dos fãs que ouviram o nosso cast, nosso primeiro piloto, né? Inclusive, o Yachat tem a lista ali pra
a gente selecionou, foi muita gente se manifestando, não, milhares de pessoas se manifestaram sobre o primeiro cast. Gente do Brasil todo, algumas pessoas de fora do país.
Inclusive do Afuá, parece.
Também do Afuá. Muita gente se manifestou, a gente recebeu cartinha do assentamento Elesbão, assentamento Corre Água. A gente recebeu tuitada da Ponte do Copala, do Perpétuo Socorro. Muitas
da comunidade
falaram.
Vai Quem
deu,
Quer.
Deu até pra lembrar
da comunidade
o...
Vai Quem
até
Quer.
Até de comunidade indígena, né?
Isso, lembramos todos os fãs da cobertura campeã. Todo mundo participou.
Internacional
do...
também.
Teve um outro meio mal educado, Guiana. Não foi? O pessoal parece um gol de ti, não sei o que acontece.
Teve um ou outro mal educado. Por exemplo, o Buiú. De, que é um né? ouvinte nosso de Belo Horizonte, Minas Gerais. É verdade. Ele falou que gostou muito do podcast, mas disse que eu tenho a voz fina e perguntou se eu sou viado. Eu quero dizer que não procede essa informação.
Não.
A voz fina é só erro da nossa mesa, ela tá com defeito. Ela tá com defeito, a
porra,
nossa
dá pra
mesa.
Ver na cara de achar, né?
Daniel.
Não, a opinião inclusive... é a opinião exclusiva do Iachado.
Achou uma porra!
A gente vive falando isso pra ele.
Não, eu foi sem querer, eu cliquei aqui. O Michel Morguete falou umas coisas, mas sim, Iachá.
Porra, o Caio Rodrigues, a Angeline, gloriosa Angeline, a Janaína.
A Janaína, inclusive, merece um registro especial, que foi a primeira seguidora do Twitter do Trollacast, o arroba Trollacast.
Vai ganhar o quê?
É verdade, é verdade.
Um obrigado, né?
Um obrigado, muito obrigado pela...
Obrigado.
Já foi sorteado.
Você é fantástica.
Olha, não, peraí, é sério. Hoje... A Janaína, como primeira seguidora do perfil do Trollacast no Twitter, arroba Trollacast...
Com dois L's.
Com dois L's, igual Galazzi, com dois L's. Ela vai ganhar. ela vai ganhar.
Aí não é gay, né?
Ela foi a primeira seguidora. Aí ela vai ganhar uma camiseta exclusiva. Sim. Que a gente já tá mandando providenciar. Só que ela vem de fora. A camiseta vai demorar um pouco pra chegar, mas já é dela, ela já ganhou. E todos os outros que participaram também, que seguiram o perfil, que mandaram mensagem, também poderiam ter ganhado. Todos são merecedores. Não, todos não são merecedores, senão todos iam ganhar. Só a Janaína que mereceu.
Só a Janaína que mereceu. Janaína, parabéns.
Quem sabe na próxima e tal.
Queria inclusive, agradecer também a mensagem... Inclusive, sobre o nosso episódio, o nosso endereço lá no nosso...
Porra, é o do que
eu falo. É aquele H, né?
O site do podcast lá.
O site do Trollacast.
É o Trollacast.
Trollacast, sempre com dois L's, tá, galera? Não me façam vergonha de digitar errado, por favor. Trollacast.podomatic.com.
Podomatic
foi desse
jeito. Já tem dois seguidores.
É desse jeito porque é grátis, tá? Não é uma hospedagem
trollacast.com,
porque aí teria que pagar.
A única coisa que a gente não paga por enquanto é a hospedagem.
A gente não paga.
Porque tudo tá sendo pago agora.
Hoje o patrocínio do cash é da Coca-Cola.
Que tá sendo comprada por nós ainda. Também queria agradecer e mandar um abraço especial pro Jean Trindade, que também mandou uma mensagem dizendo que achou muito legal o Trollacast, ele gostou da minha voz, disse que achou as minhas considerações as melhores.
Uma declaração, na verdade.
É, eu fico até acanhado, porque aqui é uma vitória de todos.
Ele pediu o telefone?
Não. É uma vitória de todos, mas obrigado, eu fico agradecido, fico lisonjeado de forma
hétero. Ele pediu o telefone, ele ia achar, mas eu falo, é 814...
45,
tem um comentário sensacional, inclusive o comentário é sensacional no Trollacast, agradecer lá o Elber Santos, aliás é meu irmão, meus parabéns.
Porra, cara.
E que é um dos dois seguidores do
Trollacast. Quem quiser manifestar esse apoio, essa coisa que é a emoção de ouvir o Trollacast, manda pro e-mail do iachagalazzi@yahoo.com.br.
Pode mandar Yahoo. O seu alô,
dois L's,
pode mandar.
Como é que é?
Dois L's e dois Z's.
Quatro Y.
Isso, pode mandar. Manda o seu alô, manda a sua esculhambação, a gente vai ler, tá? Pode ficar à vontade.
Aqui em Macapá também tem uma coisa muito engraçada, que não é só de Macapá, mas as expressões e as palavras diferentes. Foi comentado pelo nosso amigo Josemi, que inclusive é um membro do Trollacast, que está ausente, que ele falou da palavra bazuca. Você, aí que está em São Paulo, no carro, indo pro trabalho, ou voltando do trabalho, escuta
Rio,
bazuca.
Rio de Janeiro?
Você, Ana Luísa, de Belo Horizonte, que está escutando agora... Você, Fernando, de Porto Alegre. Claro,
eu acho legal essa nossa prepotência de achar que tem tanta gente de fora vindo. Mas vê lá, vamos continuar.
Tem o Fábio lá de Campinas. Ele vai ouvir a palavra bazuca. O que que você faz quando escuta a palavra... Dá uma bazuca.
Não, e como é que ela vai reagir sabendo que aqui qualquer criança pode comprar uma bazuca?
No canto.
Desvendando esse mistério, a bazuca, pra quem não conhece, é a nossa goma de mascar. A bazuca era uma marca de goma de mascar, mas aí foi tão propagada que, na verdade, era a única que tinha na cidade.
Tudo virou bazuca.
Olha, além da bazuca, toda criança podia ir no canto pra uma bazuca, também todo mundo aqui, não tenho dúvidas, que comeu uma donzela também quando era criança.
Porra, donzela com aquele refrigerante.
Comeu uma donzela com refrigerante. Olha
não,
só que coisa.
Donzela com refrigerante.
Eu juro pra vocês que eu não sei o que é isso.
Donzela.
É um virgem.
Nunca comeu uma donzela.
Não. Donzela com suco. Aquele um que tu compravas um pacotinho.
Eu juro pra vocês.
Eu não sei o que é donzela. Eu vi, fui ver recente, mas eu nunca comi, como todo mundo fala.
Não, eu não sei o que é.
Se eu comi várias
coisas na mesa pra eu dizer o que é a donzela, eu não sei o que é.
Eu comi várias donzelas.
Eu confesso que eu também não sei.
Ah, então não sei também.
É, governo, é você.
É uma coisa que acontecia só no assentamento que o Eldo foi criado.
É uma questão também de...
Você aí do Corre Água, você aí do Mazagão Velho, Mazagão Novo.
Só acontecia isso no assentamento Corre Água, onde o Eldo foi criado, hoje... e na Pissarreira, onde Daniel foi criado.
Não, mas lá no Santo Antônio, que tá escutando agora, lá tem com certeza... Donzela.
Que isso, um doce, é um salgado?
Olha,
que merda.
Não, é uma, não, donzela é um biscoitão quadrado, assim.
Que não tem gosto.
É um biscoitão, nenhum, né? É um biscoitão dessa grossura.
Tipo,
assim,
o biscoito de pavê.
Um centímetro de grossura.
É, um negócio bem sem graça.
Um quadrado.
Acho que na época era.
Na época era gostoso, né? Porque não tinha coxinha, não tinha. Hoje difícil não tinha ter essas coisas. Né? Depois que o Collor chegou, não, melhorou.
Tem coxinha, porra, não.
Por isso que saiu de linha.
Saiu de linha. A culpa é toda do pastelão. Puta que pariu.
Aí eu lembrei de outra coisa que é tipicamente de Macapá, da época da nossa infância, e que a gente já pode mencionar agora, porque pelas minhas contas aqui tá completamente prescrito o delito, é que todo mundo aqui roubava doce da Lobras.
Eu não.
Não, é mentira. Não,
eu era
mentira.
Eu era coroinha.
É um mentiroso.
Já acabou.
Ele é um caluniador. É e mentiroso.
É o ninguém é uma origem.
Tá prescrito todo. Não pode ir nas lojas novas que abrem e fazer isso de novo.
Ainda
não,
tem Lobras ainda?
Não.
Não, tem lojas americanas.
Não tem mais Lobras aqui.
Agora,
inclusive, talvez ela tenha falido com esse prejuízo de doce. Cara, todo mundo fez isso aqui, não tem como. Todo mundo fez isso. A barraquinha, não, sacanagem. O, a sessão de doce era na porta da rua
não,
e ela não tinha
porta.
Era marketing aquilo ali. Só pode.
Era, tinha uma reserva.
Com era o viral deles, né?
Tinha aqueles troços.
É.
Pô, mas era gostoso pra caralho.
A sensação, né, de pegar
batom,
né,
preso,
não, bacana. Eu pegava, mas nem comia.
É só pela emoção, né?
É, o Paulo é gordo por uma coincidência, somente.
Eu não fazia porque não tinha medo, mas eu tinha morrido de vontade de fazer. Eu vi o pessoal fazendo, eu confesso que eu fui via todo mundo. Mas fazer assim, eu
tá
acho
bom.
Que
eu tinha medo. Eu peidei, mas não fui eu, né?
Eu não fazia, eu era cagão, não tinha coragem. Hoje, talvez. Tirando esse negócio de comida, tem um doce que é típico, e aí é típico do norte, que é o Monteiro Lopes. Monteiro Lopes não tem nacionalmente.
Isso sim, é verdade.
Caralho, isso não tem lá.
Não, não tem nacionalmente, e eu fui pesquisar no momento.
Nos nossos anos morando lá por São Paulo.
Monteiro Lopes, pra quem não sabe,
no aniversário de criança, perguntando por Monteiro Lopes, não, riram da nossa cara.
É. Cara, sério?
As poucas vezes que eu me senti superior, inclusive.
Não, e achavam... Aí os caras me perguntam no começo por que, que eu moro em Macapá. Olha a superioridade moral da gastronomia, Tucuju.
E assim, fui pesquisar, Wikipedia, uma fonte segura sobre o Monteiro Lopes. E fala que era um doce tipo, nasceu em Belém, de duas padarias, e aí que se juntaram. Aí
é o Romeu e Julieta.
Mas a gente era colônia de Belém.
Olha, na Itália tem Romeu e Julieta. Aqui mas tem o Monteiro Lopes.
Tipo, Romeu e Julieta tem até.
E aliás, uma pergunta que até hoje.
Inclusive, eu acho que inventaram um negócio de doce.
Eu não entendo por que meio chocolate.
Peraí. Bora explicar.
Porque, não existe porque meio chocolate.
Tem sempre a Manuela de Santa Catarina que tá escutando e não sabe o que, que é Monteiro Lopes. Bora explicar pra esse pessoal. Monteiro Lopes é um doce que ele é...
Biscoito.
Biscoito em formato oval.
Oval, compridinho.
É, assim. E aí ele
aí metade...
não é oval, é elíptico.
Elíptico,
é,
isso.
É verdade, ele é uma elíptica. É verdade.
O rigor matemático assim. É importante.
Compridinho. De engenheiro para engenheiro.
Parece um cocôzinho de ordem, assim.
E aí ele, depois que ele fez a assa, tudinho lá... Né? E aí você mergulha ele numa calda de chocolate e depois você...
Não, mergulha não, só metade.
Mergulha metade.
Pois é, mergulha metade. A verdade é porque ele é mergulhado que é pra não sujar o dedo. Você mergulha ele com o dedo e aí fica aquela parte...
Boa explicação, olha aí, cara. Eu não tinha pensado nisso. Cara, eu não sabia que esse negócio não tinha fora daqui. Nunca parei pra ver esse negócio. Eu nunca mais vou sair daqui.
O brigadeiro também surgiu aqui.
Eu nunca vou embora dessa terra.
O brigadeiro surgiu aqui. Não, isso é mentira.
Sim. E o tal do sorvete de mulher? Cara, alguém já chupou um sorvete de mulher?
Nunca. Não sei nem que sabor.
Não acredito, é aquele azul, né?
É o azul.
É o azul e
eu queria que chope, não. Plus, né? Mas tinha o sorvete de mulher.
Não, esse mas esse era chope.
Esse negócio também não tem lá embaixo? Não tem. É daqui mesmo.
Mas qual é o sabor do sorvete de mulher?
Sei cara, lá, cara.
É bom, é o melhor de todos.
Eu ia falar, mas eu acho que tem criança ouvindo.
Voltando ao negócio de roubar bombons da Lobras.
Olha o gordinho.
Eu não roubava da Lobras, mas eu roubava do Chapolin. O Chapolin, ele era o bom. Até hoje, um dia desse, surgiu uma foto aí do Chapolin.
Pô, bicho, mas aí...
E não é o Chapolin do Chaves.
O impacto social do negócio desse é muito pior, cara.
Mas que... ele não quebrou. Ele
verdade. Nosso delito prescreveu, mas vai pro inferno, cara.
Não, mas antes de comigo, o Chapolin não quebrou, a Lobras quebrou. né? Então o Chapolin, superioridade administrativa do Chapolin.
Chapolin é o bombonzeiro que vende lá na frente do Bartolomeia, né?
Que é uma escola. Pequeno Polegar. Pequeno Polegar.
Ele tinha vários.
São
uma
sete, na verdade. Eles são sete.
Eles são uma entidade.
Ele criou, ele se clonou e criou seis filiais.
Olha a superioridade.
É uma corporação. Cara.
Pô, eu não vivei essa parte aí do Chapolin, não tinha na minha
escola. Não roubei do pequeno trabalho.
Olha, né? Escola pública, cara.
Quem estudava no CCA realmente não tinha. Ele não ia lá perder tempo numa escola pública, realmente.
Verdade, não. Mas tinha pastelão, gente.
Diga-se de passagem, voltando às coisas do passado, merenda escolar da nossa época era muito mais bacana, hein, bicho?
Que pariu,
muito
superior.
Piscina Olímpica, diga lá.
Aquela carne com macarrão da Piscina Olímpica.
Aquela almôndega. Aquela almôndega.
Se eu não gosto de Macapá, como que eu não gosto de Macapá? Porra, a melhor hora do dia era chegar lá na Piscina Olímpica pra comer charque com arroz ou então macarrão com carne moída. Puta que
pariu. Agora é
carne moída,
açaí com camarão.
É, agora eles dão açaí com camarão para as crianças.
Cara, e ó, é o seguinte, lá na Piscina Olímpica, eu não fazia, né? Não era escrito porra nenhuma, não fazia nada.
Mas eu estudava, não fome, estudava em escola pública.
Não, precisava
comer.
Não estudava, lógico. Mas eu falava pra mulher... Eu falava pra mulher que eu frequentava lá,
puta que pariu.
E aí, ele não foi todas as vezes. Olha, peraí.
Não dá pra mim?
É melhor do que roubar, pô.
Não, mano.
Imagine que o Daniel morava próximo. Não, chegava, ele chegava de sunga molhado, ele se molhava.
Não, pelo menos dava o braço e roubava da iniciativa privada, não dinheiro público como
porra, mas eu tô pesquisando aqui se a pena do estelionato já prescreveu também, que eu acho que tá perigando o negócio
não,
aí.
Não, mas
cara.
Aí é puto famélico, não, mano.
Puta que pariu, o cara acabou de falar que estudava em escola pública. E aí se fingir de aluno.
Sim, cara, mas aí eu chegava lá na cozinha, né?
Não, Daniel, tu não dava um mergulho rápido?
Não dava, velho.
Nadinha, cara.
Eu passava na vontade.
No chuveirão.
Porque não precisava ir molhado, sabe?
Tu não pegava nem aquela prancha de isopor, nada.
Chamava chuveirão mesmo, né? Puta que pariu.
O cara, enfim, eu comia dessa forma lá.
Pra comer, bicho, caralho.
Mas valia a pena, porra.
Conheço esse porra há 10 anos. Eu tô sabendo dessa merda agora. Ai, caralho.
E a gente tá realmente emocionado.
Almôndega. Eu acho que cara, eu nunca mais vou voltar lá, né? Almôndega. Eu ia pela almôndega, pessoal.
O cara venceu na vida hoje. Isso motiva a gente pra caralho.
Eu vou comprar um pacote de almôndega e vou devolver.
Se um dia ganhar uma medalha olímpica, manda a história.
A história.
Não, vai passar dele. 4 domingos seguidos. Porra, o dia... Pô, eu lembro na época que eu me fingia de nadador pra comer Não, olha a chance de eu chorando. Eu não choro por qualquer coisa. Mas a chance.
A emoção toma conta do estúdio.
A chance
de
eu chorar no Fantástico assim. Pra mim, tu merece um Globo Repórter, né? Pra mim, tu merece um arquivo confidencial.
Isso aqui tá parecendo encontro de alcoólicos anônimos.
Eu terminei já, tá bom.
Eu sou o Daniel. Quando eu era jovem, eu ia comer.
Não, mas é. Às vezes eu lembro daquela almôndega assim, com muito carinho, né?
A Mônica é apenas sabe o nome do professor.
Mas eu lembro assim, na época que a gente morava em São Paulo, tu falava assim, porra, vou dar uma merendada. O pessoal ficava meio, merendada? Tomar um lanche, né? Lanche da tarde, não merenda.
Ah, lá chama lanche, aqui a gente chama merenda.
Merenda,
né?
Boa ideia.
Merenda lá no sul é as crianças na escola, né? Aqui a gente chama merenda qualquer coisa. A gente vai lanchar, vai comer fora do almoço da janta,
inclusive,
é merenda.
Inclusive, quando o cara te pede uma coisa, ei, patrão, dá da merenda aí.
Sim. Aí, da merenda, né, eu levei uma fonte desse computador pro cara lá ajeitar, que tinha queimado. Aí o cara chegou, eu perguntei, né, quanto é que é, ele falou assim, só da merenda. Porra, pensei assim, minha merenda é R$5. Quanto é que o cara cobra? 20, meu amigo, R$20 não é da merenda, porra nenhuma.
Pois é, a cotação da merenda.
Eu paguei no máximo 10, né, eu
O problema
eu
da merenda é, porque se o cara me pega da merenda, eu dou 50 pau pra ele.
Cara, e o Carapanã.
Que lá no Brasil é chamado de mosquito, pernilongo, né? Muriçoca.
O Carapanã daqui é tão foda que ele atravessa a rede, né? A rede pode ser grossa que for, a porcaria do bico dele
é cara, o Carapanã daqui
é titânio, né, moleque?
Assim, cara, o Carapanã daqui é tão foda que tu joga o baigão na cara dele e ele só faz tapar o nariz. não tem como, cara.
Total flex, ele transmite dengue
e malária.
E malária ao mesmo tempo.
E AIDS, né?
Tem uns grandes aqui que devem passar até AIDS, não tem.
Tem uma coisa que também é típico aqui de Macapá. Quando passa na rua a sirene, seja do carro da polícia ou ambulância, vai todo mundo olhar. Tá passando, só passando o carro, nunca, todo mundo vai olhar na rua de casa, pode observar.
Será que essa desgraça é só aqui, cara?
Eu não quero crer que é só você, a gente que faz essa vergonha, assim, cara. Vocês que são nossos ouvintes aí do sul do Pará, do interior do Maranhão.
Que prestígio, hein?
Do interior do Maranhão.
Você aí do interior do Mato Grosso. Você é do norte do Paraná. Aí do...
Não. Eu fico em dúvida se a gente vai transmitir isso aqui pela internet ou pela AM, né?
Não, ir pra frente de casa pra ver a sirene, a ambulância, o que for passar, eu acho que é em toda a cidade pequena. Agora, seguir o caminhão de bombeiros é uma coisa de Macapá.
Pra ver?
Pra ir ver onde tá
chegando,
eu acho que
é
isso aí, é de Macapá. Ir lá, não, vamos lá, peraí, mulherada, peraí que eu vou passar um batom. Pra quê? Eu vou sair. Eu vejo o bombeiro passando. Vou passar um batom pra ver lá o incêndio na casa de fulano. Isso aí é de Macapá, isso aí não tem outro lugar.
Cara, isso de atrás é daqui mesmo, bicho. Agora que o Edgar lembrou, puta que pariu.
Já vi tem uma demais, outra coisa, cara. Assim, que agora que o Edgar falou, que não, é a questão de ir pra frente da casa. Aqui em Macapá o pessoal também ainda vai pra frente da casa pra ficar espiando o movimento.
Só não, e quando é mulher e pobre, porque tem que ser mulher e pobre, ela vai pra frente da casa usando apenas sutiã.
Sim.
Ou aquele enrolada na toalha.
Claro.
E é um sutiã. Então a mulher tá lá, a mulher tá lá assim, tipo, recém saída do banho, né? Então da cintura pra baixo ela tá enrolada na toalha. Em cima com o sutiã, e se ela tá na porta de casa, no meio, de cara pra rua.
Cara, sentada, eu tinha uma vizinha que ela ia fazer as coisas da casa. Tipo, de manhã ela acordava umas 7 horas da manhã, aí ela ia na casa do vizinho pegar um balde de água no poço.
No poço.
Sim. No poço, não é poço artesanal, é aquele poço Amazonas que o caboclo joga o um latão de manteiga.
Aquele que pega água. Aquele que pega água com chorume.
Que hoje é de plástico.
Eu pegava água do poço, só vendo em casa quando era moleque, quando faltava água lá em casa.
Vendia chope e pegava água do poço em casa.
A gente vai descobrindo a infância do Helder.
Que bom que ele venceu, né, cara?
Que bom que hoje ele venceu.
Cara, tem um iPhone.
Que bom que ele venceu e conseguiu casar com uma mulher rica.
Porra, porque senão... Mas
olha só, sobre esse negócio do poço Amazonas, tem que ter técnica pra poder tirar água dali.
Olha, outro que pegou outro.
Não, a gente estuda, né? Nunca passa isso. Então, é o seguinte, tem que jogar de um jeito pro bicho, pro pote cair e já ir afundando, porque não é qualquer jeito, não.
Emborcar.
Emborcar. Os conhecimentos do Cujus. Porra, cair no poço é foda, né, cara?
Poço, cara. Cair no poço era o seguinte, tinha... Eu via os meus amigos brincando, tá? Eu nunca brinquei disso.
Inveja das meninas.
Ficava uma turminha... Os meninos, né? Separados.
Achou uma porra! E achar aquela criança carente, que ficava na janela da casa, não podia sair.
Me ajuda aqui, como é que a gente explica esse negócio? Ficava os meninos de um lado, as meninas do outro.
Era dividido, meninas, né? E as meninas separadas.
E...
Mas era hétero.
Claro, sim, não, porra, era brincadeira que eu inventava na rua pra beijar as meninas, não era isso?
É, um negócio...
Então,
eu acho,
aí tinha... Lembro. Como era a fala, cara? Quem vai lembrar a fala? Eu não vou lembrar a fala, cara.
Eu tenho mais de 30, já...
Eu não lembro, e se eu lembrar, eu não posso falar. O que pra outra fora é salada mista, né?
Isso, porra, é isso mesmo. A brincadeira é salada mista.
Regionalizou, como a gente não conhece morango, essas frutas...
Cai no poço.
Cai no poço.
Olha, faz todo
porra, sentido. É isso, cara. A brincadeira da salada mista, cara, lá pra fora.
Há revelações.
Tô imaginando aqui, eu não consigo parar de imaginar aquela música do Molejo na versão Tucuju, né? O que que você quer, Daniel? Pera, uva, maçã, salada mista. Cai, não posso! Puta merda. Porra, sabe um negócio que eu quero falar aqui, que eu acho que é só aqui em Macapá que existe, do jeito que existe, as áreas VIPs dos shows, cara. Tem duas coisas aqui que é típico dos eventos, vamos falar, recreativos.
Não é que só existe isso aqui. é a forma como existe.
Do jeito aqui. Que é aqui, eu acho que não tem lugar nenhum.
Jeito de ser
do povo daqui.
Aquela coisa que faz a gente se apaixonar e que me faz nunca querer sair daqui.
É, fala um pouco mais dessa história.
Escreve, né?
Por exemplo, tem um show aqui em Macapá. Então, vamos supor, o show, sei lá,
desses Molejo.
Vem pra cá. Grupo Molejo vem pra cá. Primeira coisa, o show ele não vai começar antes de 2 da manhã. Não existe evento em Macapá que comece
Sendo que ele é marcado 10 horas não, da noite.
Começa, vai começar. Te dizem que o show vai começar às 10 horas da noite, não tem como.
É impossível. Dizem que é porque a água no chuveiro só chega à meia-noite, né? Então
é por isso. Aí o cara não tem como se preparar, não tem como se produzir e tal. Ou precisa que a cidade esteja dormindo, isto é, consumindo menos energia, pra dar conta da iluminação do show. Eu não sei. Mas aí o show começa, qualquer show, ele começa nesses horários obscenos daqui. Você não tem como sair pra jantar, ir num show e voltar pra casa pra dormir numa hora decente. Não dá.
Antes de 4 da manhã?
Não dá.
Não, inclusive, o pessoal sai, janta, dorme, acorda, toma banho e vai pro show.
Aí, o bacana é a área VIP. Eu fico fascinado com isso, porque os abismos da psique humana me provocam os instintos mais primitivos, já que a gente tá em época de mensalão. Cara, eles vendem, tipo, ingresso normal, R$20, área VIP, R$180. Aí você vai lá ver a área VIP.
Não, ela... e tem um tapete vermelho.
Com certeza. Tem área VIP e tem o tapete vermelho, que é pra ser mais que a área VIP, eu acho, né?
Ou é menos? 350. Mas enfim, continua na área VIP. Você
entra lá e tem as cadeiras de plástico, essas cadeiras, marquinha de cerveja, de Coca-Cola, sabe? De refrigerante. A mesa de plástico. É, aí você tá na área VIP, você tem direito a uma consumação diferenciada. Então vem azeitona, vem mortadela, vem presunto, não, presunto não, vem apresuntado, vem queijo, não, será que não é prato? Acho que vem queijo prato.
E o mais importante, a pulseirinha.
Você tem direito a pulseirinha.
Claro, senão você verdade, não entra, né?
Esse é o único objetivo da área VIP. O cara,
ter a pulseirinha.
Exatamente. Duas coisas são importantes na área VIP.
Exatamente.
A pulseirinha e o abadá diferenciado pra ir na academia no outro dia.
É, porque aí o cara... Aqui em Macapá, uniforme padrão de academia é o cara ir... O cara ou a mulher, tanto faz, ele ir com o abadá. E tem que ser o da área VIP, né? Porque você se destaca lá na frente do povão, você vai com a abadá da área
VIP. E uma outra característica da área VIP é que sempre tem a pior visualização do palco. Então ninguém fica na área VIP. A pessoa compra o ingresso, paga mais caro.
Pega a pulseirinha.
Dona, pega a sua pulseirinha e vai pra pista.
Ah.
Pra que ele fique lá do lado, porra, você tá na área VIP.
É, o mas...
que quer dizer, a gente vê o tanto que a alta sociedade do Cuju é genial.
Não, mas falando em alta sociedade do Cuju, e as colunas sociais dos jornais locais?
Pois é, porque o cara vai no show do Molejo, na área VIP.
Brinca.
Ele tem a sua pulseirinha, ele tem o seu abadá diferenciado. Ele no dia seguinte vai pra academia com ela, mas naquela noite do show, ele bateu foto, todo suado. Ele vai sair na coluna social de jornal com aquela foto. Porque aqui em Macapá tem isso ainda. Eu acho que nos outros lugares não tem. Pelo menos cidade grande eu nunca vi.
E aqui o jornal não tem coluna social, ele tem colunas sociais.
Colunas sociais, é verdade.
O jornal tem 6 páginas, 4 é de coluna social.
E achar como é que verdade. É a chamada do jornal? Fulano de
tal. Aí tá lá a coluna social, aí né? Você vê lá.
Não.
Fulano e sua bela esposa esbanjando sensualidade. Aí tu olha a foto, procura a sensualidade que tá sendo esbanjado. Fulana de tal, filha de Beltrano, mostrando todo o seu charme. Aí tá lá um close que você vê o nariz, as espinhas do rosto, e você não vê o charme que eles estão te vendendo. Então isso daí é um negócio que me deixa fascinado da galera. E que me faz a mais estar aqui, porque você tem que viver, nem que seja pela curiosidade antropológica, você tem que viver isso, entendeu?
Fora da academia, tem umas coisas muito peculiares também aqui em Macapá, que é... Cara, na frente da casa da minha sogra tem um. Puxador de pé.
Puta que
pariu. E de mão.
Esse não, puxador, é um negócio.
Puxador de corpo,
não,
né?
Bichinho? Esse é um negócio que a galera que não é de Macapá e tá escutando
não
tá
entende.
Imediatamente pensando num equipamento que está revolucionário. Engata no pé da pessoa e puxa. É isso que tá vindo na ideia da cabeça. Não, velho. Puxador de pé, puxador de mão. É o cara que vai curar o braço que desmentiu, né?
Ou que sabe quando você teve aquela rasgadura na chuteira, moleque. Aí o cara vai lá, passa, sei lá que diabo de óleo ele passa.
Óleo de andiroba, óleo de copaíba.
Óleo de andiroba, azeite de pracaxi.
Óleo de pau barbado.
Esse foi em ti só. Acho que só em ti passaram o pau.
Aí o cara vai lá, puxa teu pé, aliás, dói desgraçadamente e pronto.
Falando em óleos naturais, né? Se o nosso povo ia achar é tão sapiente, por que raios da não tirar a porra do fedor da andiroba, pelo amor de Deus?
Cara, eu inclusive, quando tive um problema no tornozelo...
Pra puxar.
Tentei tratar de tudo que era jeito, inclusive passando andiroba. Eu falei isso no Twitter. Eu acho que o povo do Amapá ia merecer um prêmio Nobel o dia que ele soubesse tirar o fedor da andiroba, cara.
Sabe, não, vela de andiroba, a vela de andiroba ela serve pra espantar o carapanã. Mas
porque
não
é, fede.
Porque
fede
pelo fedor, porra, exatamente.
Cara, tem cheiro de cadáver. Aquela merda, cara.
Porra. Não, inclusive, se acender uma vela de andiroba, eu vou lá pra fora, junto com os carapanã.
Eu não sei, olha, as propriedades curativas, todo mundo diz que foi até comprovado já. Quem sou eu pra discutir?
Não, eu nunca vi.
Mas eu.
Que fede,
eu ainda, se és tão famosa, ó, medicina dos povos tucujus, entendeu? Por que faz a andiroba feder tanto? Cara, mas olha, andiroba é instrumento indispensável pro puxador de pé, né?
Por isso, quando, assim, quando a Natura diz que ali naquele negócio tem óleo de andiroba, eu não acredito. Cheiroso não daquele como, jeito, se não.
Não tem
quer
como.
Quer um shampoo, não sei o que, com andiroba. Não, obrigado. Não. Vai, não, é cheiroso, então não tem andiroba.
Uma gota de andiroba.
Ou cheiroso e andiroba.
Ou é cheiroso.
Ou é cheiroso ou tem andiroba.
Cara, além das benzedeiras, é típico aqui essas mandingas, né?
É, então, benzedeira outra... é outra coisa, pô.
É verdade.
É puxadeira, exatamente.
Agora tem... Mas são duas classificações diferentes.
Pois é. Porque a benzedeira é aquela que o menino nasceu, leva ele pra benzer.
Assim. É o menino que chora muito. O menino pela que não nasceu ordem, dente. Não nasceu seria dente
assim,
ainda.
Na medicina seria assim. O puxador é o cirurgião. E a benzedeira é o clínico. Que vai lá...
Cara, não, mas olha só. Eu não acredito nesse negócio. Um dia eu tava doente, meu filho tava doente, uma febre que não passava, não sei o quê. Minha mãe, vou levar ali, vou levar na benzedeira.
Engenheiro formado, estudado em São Paulo.
Estudou na Unicamp como um curso.
Foi pra isso que tu passou
na Unicamp. Foi pra França. Estudou
na Unicamp.
Engenheiro químico. Minha mãe pediu, me leva ali, filho, vou levar o Arthur. Mas mulher, não, bora ali. Ela não quis me contar, porque ela não ia deixar. Quando eu vejo, rapaz, o que eu tô fazendo? A mulher entrou lá e começa a benzer e faz um monte de coisa lá. Espera que não tenha danificado alguma coisa no espírito.
Curaram o menino?
Ele sarou. Só que ele tava tomando 20 remédios.
Eu inclusive quero pedir desculpa pela zoação pra todas as entidades do Fujus, tá? Era apenas brincadeira.
Na volta, ele passou na Unimed, fez um aerossol, impressionantemente, ficou puro.
Não, na verdade, assim, minha mãe falou pra mim, é que eu sou meio, assim, eu sou bem cético. Minha mãe falou assim, tá vendo que melhorou? Eu falei, claro, mãe, ele tá tomando remédio há 3 dias de 8 em 8 horas, não é possível que não melhorasse.
E, pô, aquela da folhinha... Pra curar dor de viado. Cara, eu acho que esse nome dor de viado também não tem lugar nenhum, hein? É daqui, hein?
Cara, o cara vai. O que é uma dor de viado?
Cara, dor de viado.
E o que é a folha que tu coloca lá, ela vai fazer efeito?
Não, gente, porra, se tivesse alguma explicação científica, não ia ser mandinga.
Porra, mas explicação científica não, pros caras entenderam o que a gente tá falando, cara. Dor de viado. É aquela dor que dá no baço depois quando a gente faz uma sequência de exercício muito forte, sei lá. É isso. E aí aqui. Tem um cara tá jogando pelada na rua, moleque tal, começa a sentir a dor, ele imediatamente para, corre pra beira da rua, pega uma folhinha,
jambeiro.
Acho que folhinha.
Não, de jambeiro, não, jambeiro não, ou mangueira.
Sério?
Não, bananeira qualquer folha dava certo.
Pra mim também, eu não peguei essa parte aí, eu não
voltei nesse dia. Bananeira e põe na cintura, não vai dar certo, não vai dar certo.
Eu sei que pegava uma folhinha...
Pode até colocar uma bananeira, mas não vai conseguir jogar bola.
Mas passava.
Pegava um galinho, uma folhinha, alguma coisa, e colocava na cintura, em cima do lugar que tava doendo, presa no short do moleque, e passava miraculosamente, não porque a gente parava de fazer exercício
pra catar
a folhinha. Não, porque ela era mágica, né? Aqui, não, na beira das nossas ruas, tem essas folhas mágicas, galera de São Paulo. Chupem.
Se a gente der pano pra manga, a gente vai embora, né? Então acho que agora a gente deve fazer nossas considerações finais. Deixar um abraço aqui pros nossos ouvintes e esperar que
haja um ouvinte.
É, também.
a gente não deve ter falado nem de um décimo das coisas particulares aqui de Macapá, das coisas toscas aqui de Macapá, mas a gente pede que vocês lembrem pra gente o que a gente esqueceu, porque isso com certeza não vai ficar só nesse episódio, a gente vai fazer outro sobre isso, porque, porra, foi bom demais lembrar, conhecer a origem humilde do El, do Daniel, foi muito interessante revisitar a época do fliperama no aeroporto. Deem uma lembrada pra gente no que a gente esqueceu, que não pode fazer falta.
Tá, pessoal, valeu, obrigado, até a próxima. E quero dizer que realmente eu caí no bueiro, mas isso fica pra próxima, viu? Eu conto e até a próxima.
Se você chegou até aqui, parabéns, você é um guerreiro. Valeu, obrigado por ter ouvido.
Valeu, pessoal, acho que todo mundo pode comprovar que tudo que a gente falou aqui é verdade. Existem dados e fatos que comprovam tudo que a gente falou.
É verdade.
Paulo Neto?
Manda ele a puta que eu pariu. Agora tá chovendo zero.